História do Sábado. Capítulo 5. O Sábado escrito pelo dedo de Deus. Quando a voz do santo cessou, o povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Segue-se um breve diálogo no qual Deus entrega a Moisés uma série de preceitos, os quais, como uma amostra dos estatutos dados por seu intermédio, podem ser classificados da seguinte forma: preceitos cerimoniais, que apontavam para as coisas por vir; preceitos legais, direcionados ao governo civil da nação; e preceitos morais, declarando de outras formas os 10 mandamentos. Nesse breve diálogo, o sábado não é esquecido. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Esse texto bíblico fornece uma evidência implícita de que o sábado foi feito para a humanidade e para as criaturas que compartilham dos labores humanos. O estrangeiro e o forasteiro deveriam guardá-lo e o sábado serviria para o alento deles. Mas as mesmas pessoas não poderiam participar da Páscoa até que se tornassem membros da igreja hebraica por meio da circuncisão. Quando Moisés voltou para junto do povo, ele repetiu todas as palavras do Senhor. A uma voz, os israelitas exclamaram: "Tudo o que falou o Senhor faremos." Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: "Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos." Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: "Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco." Dessa maneira, Deus preparou o caminho para derramar um segundo sinal de honra sobre a sua lei. Então disse o Senhor a Moisés: "Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares." Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Durante esses 40 dias, Deus mostrou a Moisés um modelo da arca dentro da qual seria colocada a lei que ele havia escrito em pedra, do propiciatório que ficaria em cima da lei e do santuário no qual a arca seria depositada. Também ordenou o sacerdócio, cujos membros ministrariam no santuário diante da arca. Depois que essas coisas foram ordenadas, quando o legislador estava prestes a confiar a lei escrita por si mesmo às mãos de Moisés, ele mais uma vez ordenou que o sábado fosse guardado. Disse mais o Senhor a Moisés: "Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento." e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Essa passagem deve ser comparada com o testemunho de Ezequiel, dado em nome de Deus. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deve-se observar que nenhum desses textos bíblicos ensina que o sábado foi feito para Israel, nem que ele foi criado depois que os hebreus saíram do Egito. Nenhum detalhe desses versos nem sequer parece contradizer os textos que afirmam que o sábado foi instituído na criação. Ao contrário, constatamos, primeiro, que foi o ato divino de dar o sábado aos hebreus que o transformou em um sinal entre ele e o povo. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. O ato divino de lhes confiar o sábado já foi discutido. Segundo, que seria um sinal entre Deus e os hebreus para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. No Antigo Testamento, toda vez que a palavra Senhor tem todas as suas letras maiúsculas, como nos textos em análise, o original hebraico é Yahvé. Portanto, o sábado como sinal significava que foi Jeová, isto é, o Deus infinito e autoexistente, que o havia santificado. Santificar é separar ou destinar a um fim santo, sagrado ou religioso. Já era suficientemente evidente que a nação hebraica fora separada de toda a humanidade de modo surpreendente. Mas quem é que os havia separado dessa forma de todos os outros povos? Em graciosa resposta a essa importante pergunta, Deus concedeu aos hebreus seu próprio dia sagrado de descanso. Mas como o grande memorial do Criador seria a resposta categórica a essa pergunta? Ouça as palavras do Altíssimo. Certamente guardareis os meus sábados, isto é, meus dias de descanso, pois é sinal entre mim e vós. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. O sábado, como sinal entre Deus e Israel, era um testemunho perpétuo de que aquele que os havia separado de toda a humanidade como seu tesouro peculiar na terra, era o mesmo ser que havia criado os céus e a terra em seis dias e descansado no sétimo. Tratava-se, portanto, da mais forte certeza possível de que aquele que o santificava era, de fato, Jeová. Desde os dias de Abraão, Deus havia separado os hebreus. Aquele que, até então, nunca havia usado nome local, nacional ou familiar, desde aquela época até o fim de seu relacionamento de aliança com a raça hebraica, assumiu títulos que pareciam mostrar que ele era Deus apenas dos israelitas. Da escolha de Abraão e sua família em diante, ele se designa Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos hebreus e Deus de Israel. Ele tirou os hebreus do Egito para ser o seu Deus e no Sinai uniu-se a eles em solene aliança. Dessa forma, ele separou ou santificou os hebreus para si, porque todas as outras nações haviam se entregado à idolatria. Assim, o Deus do céu e da terra condescendeu em se entregar a uma só raça e separá-la de toda a humanidade. Deve-se observar que não foi o sábado que separou o Israel de todas as nações, mas sim a idolatria destas nações que levou o Senhor a separar os hebreus para si e que Deus deu a Israel o sábado, que ele santificara para a raça humana na criação, como o sinal mais expressivo de que aquele que os havia santificado era de fato o Deus vivo. Foi o ato divino de dar o sábado para os israelitas que o transformou em um sinal entre ele e o povo. Mas a existência do sábado não resultou do fato de ele ter sido dado dessa maneira aos hebreus, pois o que eles receberam foi o antigo sábado do Senhor e, conforme vimos, ele não foi dado como um novo mandamento. Pelo contrário, baseou-se, na época, em uma obrigação já existente. Mas foi a providência de Deus em favor dos hebreus, primeiro lhes resgatando da escravidão abjeta e depois lhes enviando pão do céu por 6 dias e preservando-o para o sábado, que transformou esse dia em um presente para o povo. Note a importância da maneira como esse dom foi concedido em uma demonstração de quem o santificava. Ele se tornou um presente aos hebreus pela providência maravilhosa do maná, um milagre que continuou a declarar abertamente o sábado a cada semana durante o período de 40 anos, mostrando invariavelmente que aquele que os conduzia era o autor do sábado e, portanto, o Criador do céu e da terra. O fato do sábado, que foi feito para a humanidade, ter sido entregue aos hebreus dessa forma, certamente não é mais notável do que o fato do Deus de toda a terra ter confiado seus oráculos e a si próprio a esse povo. O Altíssimo, sua lei e o sábado não se tornaram judeus, mas os hebreus se tornaram depositários honrados da verdade divina e o conhecimento de Deus e de seus mandamentos foi preservado na terra. O motivo sobre o qual esse sinal se baseia aponta inequivocadamente para a verdadeira origem do sábado. Ele não se originou da queda do maná durante 6 dias e de sua interrupção ao sétimo, pois isto aconteceu porque o sábado já existia. Sua origem se deve ao fato de que, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Assim fica demonstrado que o sábado teve origem no descanso e alento do Criador e não na queda do maná. Como instituição, o sábado declarava que seu autor era o Criador dos céus e da terra. Como sinal entre Deus e Israel, anunciava que quem os havia separado era, de fato, Jeová. O último ato do legislador, nesse diálogo memorável, foi colocar nas mãos de Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ele então revelou a Moisés a triste apostasia do povo de Israel, apressando-o para que descesse a encontrá-los. E, voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então Moisés infligiu o castigo sobre os idólatras e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Moisés se voltou para Deus e intercedeu em favor do povo. Então o Senhor prometeu que seu anjo iria com os israelitas, mas ele próprio não andaria no meio deles para que não os consumisse. Em seguida, Moisés apresentou uma fervorosa súplica ao Altíssimo para que pudesse ver sua glória. Tal pedido foi atendido, com exceção de que a face de Deus não poderia ser vista. Mas antes de Moisés subir para contemplar a majestade do legislador infinito, o Senhor lhe disse: "Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras." e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Lavrou, pois, Moisés as duas tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passou o Senhor por diante dele. Moisés, então, contemplou a glória do Senhor e, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Esse encontro durou 40 dias e 40 noites, assim como o primeiro. Ao que tudo indica, o tempo foi gasto em intercessão da parte de Moisés para que Deus não destruísse o povo por causa do seu pecado. O relato acerca desse período é muito breve, mas o sábado é mencionado. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Assim, o povo foi admoestado a não se esquecer do sábado do Senhor, nem mesmo nos períodos mais ocupados. Esse segundo período de 40 dias terminou como o primeiro, com o ato de Deus de depositar as tábuas de pedra nas mãos de Moisés. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Portanto, parece que as tábuas do testemunho eram 2 tábuas de pedra nas quais os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Demonstra-se, então, que o testemunho de Deus corresponde aos 10 mandamentos. A escrita feita nas 2 tábuas foi uma cópia exata da que foi feita nas primeiras. Deus disse: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Acerca das primeiras tábuas, Moisés disse: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Foi assim que Deus confiou a seu povo os 10 mandamentos. Sem interferência humana ou angélica, ele mesmo os proclamou, não delegando a seu honrado servo Moisés, e nem mesmo a um anjo vindo de sua presença, ele mesmo os escreveu com o próprio dedo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, é uma das 10 prescrições que assim foram exaltadas pelo Altíssimo. Essas 2 elevadas honras não foram as únicas que ele conferiu a esse preceito. Ao passo que o mandamento do sábado as compartilha com os outros 9 mandamentos, o 4º se destaca dentre eles por ter sido estabelecido pelo exemplo do próprio legislador. Esses mandamentos escritos nas 2 tábuas de pedra fazem evidente referência à natureza dupla da lei divina, o amor supremo a Deus e o amor ao próximo como a nós mesmos. O mandamento do sábado, colocado no fim da primeira tábua, forma o elo de ouro que une as 2 partes da lei moral. Ele protege e faz vigorar o dia que Deus reivindica como seu. Ele acompanha os seres humanos ao longo dos 6 dias que Deus lhes deu para serem usados de maneira apropriada nas várias relações da vida, abrangendo dessa forma a vida humana em sua totalidade e deixando implícito que cabe ao homem, ao fazer toda a sua obra nos 6 dias que lhe foram emprestados, cumprir todos os deveres da 2ª tábua, embora o mandamento em si pertença à 1ª tábua da lei. A linguagem do legislador, ao chamar Moisés para subir o monte e receber os 10 mandamentos, comprova que eles formam um código moral completo. Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi. Essa lei composta de mandamentos era o testemunho de Deus gravado em pedra. O mesmo fato grandioso é apresentado por Moisés na bênção que pronunciou sobre Israel. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua mão direita havia para eles o fogo da lei, ou como diz a versão King James, de sua destra veio para eles uma lei ardente. Não pode haver dúvida de que, por meio dessas palavras, o Altíssimo é descrito como estando pessoalmente presente com miríades de seus santos ou de anjos. E o que ele escreveu com a própria mão direita é chamado por Moisés de fogo da lei. Agora o homem de Deus completa seu encargo sagrado, e assim ele relata o que Deus fez ao lhe confiar a lei e o que ele mesmo fez para que a lei chegasse à sua posição final. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Assim a lei de Deus foi depositada dentro da arca, embaixo do propiciatório. Este capítulo também não poderia terminar sem destacar a importante relação do quarto mandamento com a expiação. A tampa da arca era chamada de propiciatório porque todos aqueles que haviam transgredido a lei contida embaixo dele, dentro da arca, poderiam encontrar perdão por meio da aspersão sobre o propiciatório do sangue da expiação. A lei dentro da arca era a que exigia a expiação. A lei cerimonial que ordenava o sacerdócio levítico e os sacrifícios pelo pecado era a lei que ensinava aos seres humanos como a expiação poderia ser efetuada. A lei transgredida se encontrava embaixo do propiciatório. O sangue da oferta pelo pecado era aspergido em cima dele e o perdão era estendido ao pecador penitente. Havia um pecado autêntico e, portanto, uma lei autêntica que o ser humano havia quebrado. Mas não havia uma expiação autêntica, e daí a necessidade do grande antítipo dos sacrifícios levíticos. A expiação autêntica, quando fosse realizada, deveria estar ligada à lei a respeito da qual a expiação havia sido prefigurada. Em outras palavras, a expiação típica ou simbólica, que era sombra dos bens vindouros, segundo Hebreus capítulo 10, verso 1, estava relacionada à lei guardada na arca e indicava que uma expiação autêntica era exigida por aquela lei. Era necessário que a lei que exige a expiação, a fim de poupar aquele que a transgredira, fosse perfeita em si mesma. Caso contrário, a culpa recairia, pelo menos em parte, sobre o legislador e não totalmente sobre o pecador. Logo, a expiação efetuada não elimina a lei transgredida, uma vez que ela é perfeita, mas tem o claro propósito de eliminar a culpa do transgressor. Devemos lembrar que o quarto mandamento é um dos 10 preceitos da lei quebrada, um dos princípios santos e imutáveis que tornou necessária a morte do Filho unigênito de Deus antes que o perdão pudesse ser estendido ao homem culpado. Com esses fatos em mente, não é estranho que o legislador tenha reservado para si a tarefa de proclamar a lei, não confiando a nenhum ser criado a responsabilidade de escrever a lei que exigiria, como meio de expiação, a morte do Filho de Deus.